queridos ouvintes, está chegando o carnaval. O feriado dedicado aos festejos de Momo divide opiniões. Tem quem se vista de glitter da cabeça aos pés e tem quem prefira nem ficar sabendo de festas e aglomerações. De qualquer forma, não podemos esquecer que é o feriado mais brasileiro de todos. Mas quem faz o carnaval?
Mulheres de Palavra.
No programa de hoje, vamos falar de duas mulheres ligadas ao carnaval, Lia de Itamaracá e Chiquinha Gonzaga. Lia de Itamaracá divulgou a ciranda para o Brasil e o mundo. E em 2021, a ciranda do Nordeste recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material do Brasil. Já que a ciranda faz parte do carnaval, vamos ouvir uma entrevista que Vera Morgado fez com a própria Lia e outras pessoas influenciadas por ela e ligadas à ciranda.
Na ciranda, os adultos brincam como crianças, cantam e dançam de mãos dadas, celebrando o poder da união e da alegria. A imensa roda cheia de ritmo é a marca das cirandas. Gente do mundo todo sabe disso e mantém essa tradição por causa de uma mulher, uma artista preta pernambucana que agora tem mais de 80 anos, Lia de Itamaracá.
Olha, a ciranda fez muitas coisas, porque é um sonho que eu tive, é um sonho que realizei, é um trabalho que eu gosto de fazer e gosto de distribuir para quem quer aprender. Escrevo na praia, escrevo as músicas que vou cantar, tenho a produção, eu levo tudo no meu computador, coisas boas, maravilhosas. Comigo não tem aterreio.
Você usa bem tecnologia então, Lia?
Me dou muito bem.
Que maravilha! Assim que a nossa conversa começou, eu falei com a Lia de Itamaracá por telefone. A conversa, que foi mais rápida do que eu gostaria, foi também cheia de risadas e de surpresas para mim, como descobrir numa das rainhas das tradições nordestinas esse gosto pela tecnologia.
Sou Lia, cirandeira, merendeira. No meu tempero ponho letra e melodia.
Lia é patrimônio vivo de Pernambuco desde 2005. Recebeu o título de doutor honoris causa por duas universidades, a Federal de Pernambuco e a Federal Fluminense. Fora da música, já atuou em filmes e séries e a sua trajetória tem sido tema de livros e exposições. Também já foi enredo de duas escolas de samba e não para de ganhar títulos.
A gente quer que as crianças e os jovens conheçam Lia, cantem suas músicas, dancem de mãos dadas e entendam o valor dessa tradição que é nossa, que vem da área de Itamaracá e que é levada para o mundo.
Essa é a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Ela defende que a obra artística da Lia seja reconhecida como manifestação da cultura brasileira e apresentou um projeto de lei. Eu perguntei para Lia o que ela pensa das homenagens. Você já recebeu muitos títulos, Lia, muitas homenagens ao longo
muito,
da sua
muito,
vida.
Muitas homenagens, muito.
Você foi até tema de escola de samba, é tanta coisa que é até difícil de enumerar aqui.
É isso que eu falo, se alguém tem que fazer alguma coisa por mim, que faça eu viva.
Uma ilha, um forte, o balanço das ondas e rodas de ciranda na beira do mar. Esse é o cenário da Casa da Lia, em Itamaracá, que ela levou para o imaginário de pessoas no mundo todo.
Esse nome que simboliza hoje, já o próprio município se identifica a Lia como uma pessoa que, vamos dizer assim, materializa a própria identidade da cidade. Sem sombra de dúvida, Lia, ela é um marco.
Edivaldo Júnior é presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Ilha de Itamaracá, criado para proteger o patrimônio local. A Ilha da Pedra que Canta, significado do nome indígena, Itamaracá tem uma história ligada aos povos originários, à colonização e à escravidão. Tem inúmeras riquezas culturais. As igrejas e o Forte Orange são algumas delas. Mas a ciranda e o meio ambiente da ilha também são patrimônios insubstituíveis que precisam ser preservados.
A nossa história que envolta, né, nesses patrimônios estava se perdendo. O Instituto, desde sua fundação, ele tem uma preocupação de integrar as discussões relacionadas à preservação do patrimônio cultural com as questões relacionadas à preservação do patrimônio ambiental. A gente está vivenciando hoje, por exemplo, muito fortemente o avanço da maré, da praia. Você tem o próprio monumento do patrimônio do Forte Orange, as ondas do mar já batem com mais frequência nas muralhas do Forte Orange. Isso também compromete a estrutura do patrimônio.
O Instituto divulga a ciranda e a história de Lia nas escolas, para que os jovens sintam que esse patrimônio é parte importante da vida na ilha.
Todo mundo sabe quem é Lia, mas precisa conhecer a história dela, de onde ela veio, qual é a importância dela para a cultura e para a cidade, para que as pessoas, conhecendo essa história, conhecendo a trajetória, tendo a vivência dessa experiência cultural, eles passem a utilizar essa experiência como mola propulsora para a salvaguarda e a proteção desse bem cultural.
Preservar Itamaracá é também manter Lia viva para sempre. A Lia, que escreve na areia e dança na beira do mar, precisa da Ilha da Pedra que Canta. Alguma vez você pensou em sair de lá, Lia?
Não. Sair de lá, sair não saio, não. Porque é Itamaracá onde eu me inspiro, é onde estão minhas raízes, não é?
Até
meu trabalho todo de música, meu trabalho de música tudo é em Itamaracá, para escrever música de tudo, eu não tenho cabeça para sair, não. E eu não quero sair de Itamaracá, não.
Até hoje, a ilha te inspira, Lia?
Me inspira, com certeza.
Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Eu estava...
Quando se tornou o símbolo de uma tradição da cultura nordestina, que é patrimônio de todos os brasileiros, Lia inspirou outras mulheres.
Na verdade, eu acho que Lia sempre esteve no meu imaginário, assim como de todo mundo em Pernambuco, né? Então, na Ilha Itamaracá tem o Forte Orange, e eu achava que Lia era dona do forte, que ela morou naquele forte. Então, ela foi mudando de materialidade, digamos assim, na minha vida, né? Depois eu entendi que não, que era uma mulher que estava viva, que estava cantando, né?
Ô moça, namoradeira, lá na porteira onde os pássaros cantavam.
A Alessandra Leão é compositora, cantora e percussionista pernambucana. Tem quase 30 anos de profissão e, como ela mesma diz, a escola dela é a música popular. Alessandra me contou sobre a tradição da ciranda do Nordeste brasileiro e sobre como as mulheres fortalecem esse movimento, inicialmente liderado apenas por homens.
A ciranda tem várias origens, mas uma delas é a zona da Mata Norte, né, de Pernambuco. Principalmente e a região litorânea, então Olinda, Paulista, toda uma parte mais litoral. Na Mata Norte tinha um mestre Baracho, que era um grande compositor, também foi mestre de maracatu, ele que compôs essa ciranda, quem me deu foi Lia, né?
Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá.
E Baracho migra de Nazaré da Mata, que é na região da Mata Norte, para a região metropolitana, para Abreu e Lima, que depois se expande para o Recife. E Dona Duda fazia um movimento grande de ciranda também na beira da Praia do Janga. Então tem várias músicas. Eu fui à Praia do Janga. Tem muito a ver com essa história de Dona Duda, que foi também uma figura muito importante, uma grande articuladora desse movimento da ciranda.
Dona Duda viveu até os 98 anos. Ela compôs mais de 200 cirandas e, junto com outras mestras e mestres, fez o gênero ficar popular nas décadas de 1960 e 70.
Dançando a ciranda na beira do mar.
Lia chega, né? Lia decide ser cirandeira. Lia, a primeira cirandeira de Itamaracá, né? quem leva a ciranda para a ilha, né? E ela se aproxima desse movimento da ciranda de Dona Duda, né? Dos festivais de ciranda organizados por Baracho. Nesse período aí dos anos 70, a ciranda ganha esse... tem os seus primeiros discos, né?
Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio.
E ela vira embaixadora da ciranda. Dona Duda era essa primeira dama da ciranda, essa rainha, a primeira rainha, digamos assim, né? Da ciranda, muito numa função de articuladora. E Lia chega como a sua majestade dessa ciranda, né? Desse ritmo. E ela vai espalhando, né, a ciranda de um jeito, do final dos anos 90 para cá, principalmente, de um jeito cada vez mais pop, no melhor dos sentidos, né? Disso, de se relacionar com outros artistas, de conseguir ocupar outros palcos que a cultura popular normalmente não ocupa.
Ah, e para quem acha que aos 82 anos Lia de Itamaracá não se apresenta mais, ela estará ao vivo e a cores no domingo de carnaval em Recife, na Praça do Arsenal. Se você estiver por lá, não perca a chance de conferir essa mulher, que fez a ciranda ser conhecida no Brasil e no mundo. Imagine um Rio de Janeiro do século XIX, com carruagens, espartilhos e muita convenção social. No meio de tudo isso, surge uma mulher com um piano debaixo do braço e uma coragem inabalável. Estamos falando de Francisca de Viges Neves Gonzaga. Para os íntimos e para a história, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha não foi apenas uma musicista, ela foi revolucionária. Numa época em que as mulheres eram criadas para o lar, ela abandonou um casamento infeliz para viver de música. Mas ela não queria apenas tocar Chopin nos salões. Ela queria o povo. Ela queria o barulho das ruas. Vocês sabem como era o carnaval naquela época? Não tinha esse samba enredo que a gente conhece. O que rolava eram os cordões e os intrudos, festas muitas vezes caóticas. Nos salões da elite, tocava-se música europeia, polcas e valsas. O carnaval não tinha uma cara brasileira. Uma música que fizesse todo mundo cantar junto. Até que em 1899, no bairro do Andaraí, os foliões do cordão Rosa de Ouro precisavam de uma música própria para desfilar. Chiquinha, que já frequentava as rodas de choro e entendia a síncope brasileira como ninguém, sentou-se ao piano e escreveu a história. Ouçam isso. Vocês reconhecem, não é? Oh, abre alas que eu quero passar. Com esses versos simples e uma melodia contagiante, Chiquinha Gonzaga inventou a marchinha de carnaval. Ela criou o primeiro hit da história da folia brasileira. Essa música mudou tudo. Ela deu voz aos cordões carnavalescos. Pela primeira vez, a música de rua ganhava estrutura, letra e melodia profissionais. Chiquinha rompeu a barreira entre o erudito e o popular, misturando a técnica do piano com o balanço do lundu e do maxixe. Ela legitimou a festa do povo perante a sociedade. Mas a importância de Chiquinha para o carnaval vai além da música. Ela era abolicionista fervorosa e republicana. Ela foi também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Então, da próxima vez que você ouvir o Abre Alas em um bloquinho, lembre-se, ali ressoa o piano de uma mulher que não aceitou o não da história. E é com ela que encerramos o programa de hoje, na versão com Beth Carvalho. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e Rafael Santos, produção de Cristiane Baker, reportagem e edição de Vera Morgado, texto e apresentação de Carla Alessandra. Você pode ouvir nossos programas pela rádio, na página da Câmara, www.câmara.leg.br/rádio, ou no seu tocador de podcast. Tem alguma sugestão de algum assunto que você quer ouvir por aqui? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 999-789080. Quem sabe ela não vira um programa. Eu fico por aqui e até a próxima.
Mulheres de Palavra.